podcast. E hoje a gente vai ter um monte de coisa para falar. A semana foi movimentada. Tivemos as finais estaduais no domingo. Champions League, Libertadores, e agora início do Brasileiro. E vamos então começar agora pelos integrantes aqui da mesa, começando pelo Marcelo Barreto, Celo CRF, participando aqui mais uma vez. Dá seu boa noite aí, Celo.
Boa noite, pessoal. Muito feliz, finalmente acabaram os estaduais, graças a Deus.
Mas a gente entra no Brasileirão, que é tão modorrento quanto, cara. Fudeu, tá muito fudido. Tô aqui também com o Bruno Alves, participando também aqui junto com a gente. Dá seu boa noite, Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos escutando nos outros horários.
Não aguento mais reclamar desse porradão, não. Perdi. Também então, estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Felipe Thomas Araújo, colunista de futebol italiano do Vavel.
Colunista não, cara.
Redator. É a mesma coisa, cara.
Não é, não.
Jornalista Felipe Thomas Araújo. Pronto.
Aí. Boa noite, boa noite, cansado, porém honesto e feliz.
Puta que pariu. Aí você fala que o meu é ruim.
É. Mas o meu excepcionalmente.
Tem que rever isso que você tem. Tá com a voz desanimada mesmo, cara. Tu foi um monte de batada hoje?
Cansado, cara. Trabalho de jornalista é foda. Só faltava ser da Bahia. Vai, pode tocar em frente.
Pessoal, então falando aqui rapidamente sobre as finais do estaduais. Rio de Janeiro, Vasco consolidou a vitória do primeiro jogo, venceu de novo na segunda partida, 2-1, campeão carioca, o respeito voltou, hein? O que vocês acharam aí? Tem alguma coisa a acrescentar?
Acrescentar o quê? Mereceu ganhar.
Então, bem tranquilo,
né? Melhor que o Botafogo os dois jogos. Não, minto. Jogou pior que o Botafogo o outro jogo. Mas fez aquele gol no primeiro jogo, fez aquele gol no finalzinho do jogo. Aquela falha de defesa do Botafogo. E no segundo jogo, o Botafogo não ofereceu muito perigo, não. O Vasco controlou o jogo bem.
O Botafogo foi bem apático, né?
Respeito voltou.
Achei o Botafogo bem apático no jogo. Esperava até aquele entusiasmo do que eles tiveram na segunda partida contra o Fluminense. Acho que talvez o Vasco também tivesse um pouco mais preparado, né, cara?
E de torcida eles não podem reclamar, né? Porque o lado do Botafogo tava cheio e de botafoguense.
Tava bem cheio. Não dá pra reclamar dessa vez. Mas acho também que o time do Vasco, no final das contas, é um pouco melhor do que o do Botafogo. Tem mais... Sabe mais o que fazer dentro de campo.
Ele se fez, né, durante o campeonato.
Isso. Bom trabalho do Coritiba, diga-se de passagem. Fez um time razoável com um pouco que tinha na mão, né?
Fez o que deu pra fazer, né? Fez a defesa forte, bola parada. O que ele tinha pra fazer. Não tinha muito mais o que fazer também, não.
Em São Paulo, o Palmeiras, que tinha ganho a primeira partida por 1-0, perdeu a segunda por 2-1. O jogo foi para os pênaltis e Santos campeão, né? Santos deve ser o quê? Deve estar ganhando o 25º título em 3 anos, né? Porque toda hora o Santos é campeão paulista ou tá na final. O negócio também doido.
Ano passado ele perdeu, né? Pro Ituano.
Perdeu pro Ituano do...
Ele perdeu duas vezes só, Ituano e Corinthians nesses anos
Ituano
aí.
Ituano e Corinthians, Aliás, o Bruno até matou bem essa questão do Santos logo no início do que a gente começou a fazer o DribbleCast. Que eu lembro que ele falou que o Fluminense e o Santos, eles meio que se equivalem. Porque todo mundo fez muito barulho que os dois times iam se desfazer e não sei o quê. O time do Santos conseguiu manter uma boa base ali, aquele quarteto ali da frente é um quarteto bom, muito bom, Robinho, Lucas Lima, né?
Giovanni e Ricardo Oliveira.
É um bom time, cara. É um bom time.
Depende aí agora do restante da temporada se o Robinho e o Lucas Lima vão ficar, né?
Eu acho difícil, cara. Eu acho que pelo menos um dos dois sai. Eu acho que é mais provável o Robinho sair. Porque o Robinho é muito dinheiro e o Santos tá fudido de grana.
O Robinho fala já abertamente que meio que tá jogando pra diretoria, que não é só vontade dele. Ou trocando em meias palavras. Se aparecer alguma coisa aí, tô caindo fora.
Ele já deu bem entender que não tá muito disposto a ficar lá. Até porque ele vai ficar recebendo o salário, não vai receber bem, direito, né? Lá no Santos. O Santos está atrasando o salário. E talvez já seja até uma chance para o Santos meio que organizar a casa, né, cara? Ali, fazer o que tem que fazer, segurar um pouco mais, apostar um pouco mais na base, porque financeiramente não é um bom momento do Santos.
É, eu tô achando que esse presidente Santos tá fazendo jogo duro, assim. Não sei se ele tá jogando pra torcida ou tão pressionando ele, porque ele tá toda hora falando que o Lucas Lima vai ficar, que o Robinho vai ficar, e realmente a parte financeira do Santos não tá boa das pernas, não.
Não, e o Lucas Lima, eles têm um percentual muito pequeno, né? Se não me engano, são 10%, alguma coisa assim.
Sim, 10%. Acho que são 10%.
É, e o Palmeiras, cara? O Palmeiras foi um avanço, assim, para um time que ficou a um gol de cair no Brasileirão de 2014, chegar na final. Eles, assim, conseguiram montar um time bem razoável. Acho que não é time para disputar Campeonato Brasileiro, pelo menos não nesse início, mas. Dá pra fazer um trabalho razoável, de repente até beliscar a vaguinha na Libertadores.
É, tá no início do trabalho do Oswaldo também, né?
Tá bem no início do trabalho.
Bem no
Conseguiram
início.
eliminar o Corinthians, né? Assim, então andaram, é um time que andou, foi um time que evoluiu do ano passado para cá.
Verdade.
Querem falar dos outros. Vamos falar também aqui do Mineirão. Mineirão que teve a final entre Atlético
Caldense,
Mineiro
Atlético
e
Mineiro.
Caldense. Caldense foi garfada, né? Reza a lenda. Eu vi
É,
lá um.
teve um gol impedido do Jô. É, mas o lance não era de fácil, não. Não era um lance assim tão fácil pra não, mas assim, a Caldense.
Na dúvida vai pro Galo,
É,
né?
na
Na
dúvida vai
dúvida
pro
vai pro Galo,
Atlético, né?
com certeza.
Na dúvida vai pro Atlético.
É,
Mas
Atlético
enfim, a
Mineiro aí
Caldense
nesses
fez um
anos
bom
aí, cara.
campeonato. Pode ser que, assim, eu li que já tinham times grandes olhando os jogadores da Caldense. É, o técnico da Caldense foi pro Sampaio Correia.
Sampaio Correa, né? Verdade.
Mas foi pra
Nossa,
Série B, né? É, já deu uma subida, foi pra Série B. Mas
e
fez um bom trabalho, cara, lá. A Caldense fez um excelente campeonato.
deve sair gente boa desse time aí, cara.
Minas Gerais sempre tem volta e meia um time pequeno, não só se destacando, mas produzindo bons times, né? Bons jogadores. Teve
Ipatinga, né?
Patinga, o Caldense, acho que o Vila Nova de Nova Lima teve também há um pouco tempo atrás, enfim. Não é só aquele lance de um anozinho aparece um time qualquer, depois outro. Não, eles aparecem e mostrando bom futebol, né?
Verdade.
E lá no Gauchão deu Inter, né, cara? Em cima do Grêmio, né?
É, elenco melhor, né, cara? Time melhor, elenco
Aí o
melhor.
Aguirre também já começou a dar jeito no time, né, cara?
Começou,
Já tem um
começou.
padrão
A
tático
gente fala,
legal.
a gente vai, vou falar mais disso na quando a gente falar da Libertadores.
O time que começou o ano meio rateando, fizeram muitas contratações desnecessárias ali, Anderson e tudo
É, você
mais,
vê
mas
que quase nenhuma tá jogando, né? Quase nenhum desses caras tá jogando.
a gente vai entrar mais nesse assunto agora, a gente vai sair agora dos campeonatos estaduais. E vamos direto para a Libertadores. Você teve Copa do Nordeste também, né, cara?
É,
Chegou a comentar a
excelente.
Copa do Nordeste no programa passado? Não lembro.
Não comentamos.
Falou
Comentar
não.
esse
Não, né?
excelente vitória do Ceará. O jogo foi difícil contra o Bahia. O Bahia, pô, o time lutou até o final. É um time arrumadinho também, mas o Ceará tem mais valores. É também um time arrumado e acho que tem mais valores individuais. Foi merecido. Tava lotado o estádio lá, o Castelão, como
Tem um
tava
bom
lotado o Fonte.
magnata, Magnobis, que se transferiu para o Fluminense agora, para
É, tem um meia lá que parece que está sendo disputado por
Ricardinho.
Santos, Ricardinho, é bom jogador.
É, ele já tá
Já,
com
já.
29 anos, né, cara, o
20, é,
Ricardinho.
mas.
É o tal do Cross Cearense?
Não, Croy Cearense é o tal do William. Joga
É
de
o
volante.
William.
Esse
William
Ricardinho é
Correia.
meia.
O
Esse Ricardinho é
Ricardinho é
meia.
meia, ele já tem. Ele já tá. Ele, tá, ele é falado já umas três temporadas, já, cara, o Ricardinho.
Isso.
Mas ele já tem 29 anos e tal, mas eu vi que o Cruzeiro estava atrás dele. É bom jogador.
É bom
O
jogador.
Bahia, cara, o Bahia conseguiu montar um time também bem razoável para disputar agora na Série B. Não é
É,
um.
eu acho que o Bahia tem grandes chances de subir, cara. Eu acho que, que Bahia, Bahia e Ceará vão, e Botafogo são o quarto, eu não seria, mas esses três aí são favoritos.
É, eu acho o time do Vitória bem caído, cara.
É, o Vitória.
América do Mer, de Minas.
Pode ser a América de Minas.
Eu acho esse time do. Eu acho esse time do. Acho esse time do Vitória bem caído.
É, do Vitória vai ser complicado. Agora o Bahia e o Ceará estão bem.
Pode dar alguma coisa. É. É. Vamos passar isso. Agora para a Libertadores. Pode falar.
Não, deixa eu só falar do Bahia também, que foi campeão baiano, que virou lá aquele jogo com Vitória da Conquista, né? Chegar de 3, ganhou de 6. O Fortaleza, que foi campeão cearense, que o Ceará tava conquistando o título, virando o jogo até os 40 e pouco.
Eu tinha que comentar sobre isso, porque teve cenas lamentáveis, né?
Cenas lamentáveis, isso aí.
Uma porradaria danada, a porrada estancou lá no final do jogo. Cenas lamentáveis. Um bom final de estadual, por sinal.
É. E o... Deixa eu ver o que eu queria falar também. Ah, o Operário, que ganhou do Curitiba, foi campeão paranaense. Segundo ano
surpresa,
seguido,
né?
O time do interior lá no Paraná ganha.
É, o time do Paraná também tem tudo que abrir o olho, né, cara?
Porque é, verdade.
O negócio lá não tá muito bom, não, cara.
Atlético Paranaense eliminado.
Quase rebaixado.
Na Copa do Brasil, eliminado pelo Tupi e o Curitiba pelo Fortaleza.
O Paraná não
e
tá bom, não.
O Santinha, que foi campeão pernambucano.
Grande Santinha.
Vamos tocar o barco? Vamos passar pra Libertadores?
Vamos.
Começar falando então do Corinthians, o time que há 3 semanas atrás era comparado ao Flamengo de 81, ao São Paulo do Tele, e que poderia estar disputando a Champions League, segundo alguns comentaristas esportivos aqui do Brasil. E agora está entrando a zero para o Guarani.
Da ESPN.
Não foi da ESPN.
Quem começou foi o blog do Menon, foi o Menon do blog do Menon. Depois a ESPN ampliou com aquela pergunta lá.
Depois teve o Casagrande falando que era time para que se equiparava ao Flamengo de 81 e ao o São Paulo do Tele. E também teve essa da ESPN falando do que ele poderia estar disputando a Champions League.
É. Isso.
E agora o time está tomando 2-0 do Guarani. Parece que o time do Corinthians desabou. A gente que elogiou tanto ele no início do ano, até com razão, não tinha, o time do Corinthians no início do ano estava jogando muito bem, e agora é um time mais um, né?
Enfrenta problemas de atrasos, né? De salário.
Só foi começar a falar do Corinthians que apareceu.
Isso que eu ia fazer. É, vamos fazer uma apresentação aqui que o Vinícius tem, o maior lover do Corinthians, entrou. Vamos ver o que ele tem a falar do time do Corinthians. Fala tu aí, Vinícius. Essa boa noite, aproveita e fala do Corinthians aí, que a gente está conversando no assunto Libertadores.
Fala aí, boa noite, galera. Acho que eu já cheguei na hora certa. Já acabou já os estaduais?
Acabamos.
Tá. Ah, deixou então, podre pra gente, né? Deixou a gente ir na podre fazer estadual.
Não, fui botar minha filha pra dormir ali. Então, fala aí o que vocês estão falando, pô.
Não,
a gente quer que você fale do Corinthians.
Não, pô, Corinthians deu mole, né? Ontem.
Entrou... Não só ontem, né? O time que já vem mal tem algum tempo atrás, né?
Até comentei ontem, só um pouquinho antes, que parece que meio que mudaram de posição, né? O Inter e o Corinthians. E no, na melhor hora possível, né? No caso do Inter, porque tá funilando, tá na hora decisiva da Libertadores.
O que eu vi hoje foi, assim, tanto do Cássio lá quanto do diretor. Eu acho que claramente os caras entraram sem o foco mesmo. Achando que, assim, pelo fato do Guarani ser um time mais fraco e tudo, os caras entraram desconcentrados mesmo ali e não acreditaram muito no... E a equipe do Guarani, assim, mostrou ser uma equipe organizadinha, tudo, né?
O que tava aparecendo é que eles achavam que iam ganhar a qualquer hora. Ah, vai ser um jogo molinho, vamos fazer um 1-0 aqui, vamos levar lá pra São Paulo pra...
E 2-0, eu acho que ficou barato, assim, até, porque...
É, perdeu o gol o Guarani.
O Corinthians perdeu o gol também, mas assim, os lances claros de gol foram do Guarani, né? Que teve foi aquela bola que o Gil salvou em cima da linha E no segundo tempo, aquela cabeçada do Santander ali, que ele cabeceou em cima do gol, por cima do gol, também foi
Mas
assim,
eu acho
bastante.
que ainda dá pro Corinthians se classificar.
Não,
Não,
eu
que
acho
dá,
também.
mas com essa bolinha aí tá difícil, hein?
O negócio não é classificar, o negócio é depois. Depois vai pegar provavelmente o Racing, aí fica
Olha só.
difícil.
É, o time do Racing também não é lá isso tudo, não. Vamos ser sinceros,
É,
né?
o
Mas,
Racing
por
perdeu
exemplo.
hoje. Foi 1-0 mesmo?
Empatou no
Ah,
finalzinho.
empatou no finalzinho.
Nem sabia que tinha
Os
sido hoje.
favoritos que a gente estava imaginando que talvez fosse Boca e Corinthians, os dois times deram uma caída, tipo assim, braba. Tipo, eu não falaria mais que os dois são os favoritos para ganhar.
É complicado analisar o Boca hoje, porque é clássico, né, cara?
Mesmo assim, tu espera mais alguma coisa, entendeu? Tipo, time jogando bola e tudo mais, não é isso que a gente tá vendo do Boca.
O melhor time dessas. Eu vi um pouco. Eu vi um pouco. O único jogo que eu não vi foi o do. Pô, aquele time que jogou terça-feira, cara.
O Tigres? Ah, estudiante.
Estudiantes. Estudiantes e.
Santa Fé.
É, eu não vi esse jogo. Tirando esse jogo, eu zapei pelo menos quase todos. Vi inteiro Galo e Inter, vi inteiro a reprise do São Paulo e Cruzeiro, vi inteiro Racing hoje, vi inteiro agora o Boca. E vi inteiro o Corinthians. O que melhor jogou para mim foi o Internacional de Porto Alegre.
Também. Foi mais assim, como é que eu vou dizer? Não gosto de falar maduro assim, mas foi que teve mais um estilo de jogo um pouco melhor. Acho que o Atlético Mineiro foi um pouco mais na empolgação do que na organização ou alguma coisa assim. É um time que joga em casa, ele fica muito
Cara, assim,
errado e tal.
é até maneiro de ver. Foi até maneiro de ver o jogo do Internacional ontem do Atlético, porque, cara, é assim, é difícil tu ver no futebol brasileiro aqui uma briga de estilos, né? E um time é totalmente diferente o estilo do outro. Eu não vou dizer que o do Internacional é certo, o Atlético é certo. Um joga no abafa, que é o Atlético, e o outro joga mais, assim, futebol tenta cadenciar mais o jogo, tenta botar a bola mais no chão, né? Que é o Inter. E foi maneiro o jogo por isso. Foi, como diz o amigo do Ren, foi intenso.
Quem o nosso
Cuidado, hein, que
amigo Tático?
então, o jogo ontem, como é que foi, como é que fala? Não foi pra leigo, né?
Não foi pra leigo, não foi pra
Putz.
leigo.
É uma
Não,
tristeza. Mas
o
foi
que
bom o jogo, foi bom, pô, foi bom.
o que eu acho assim,
Bom?
né, a segunda fase é os torneios, né? Então, assim, igual São Paulo. São Paulo, na primeira fase, assim, é o que a gente até brincava. O Corinthians já estava classificado antecipadamente, tudo, e agora, assim, acabou virando, né? O São Paulo fez, assim, uma boa partida contra o Cruzeiro, e pode ser que se classifique, e já o Corinthians, que já estava classificado tranquilamente, não sei o que, escolheu o adversário, é o futebol, né, cara?
Cara, é verdade. E o Inter fez uma coisa, pelo menos no início do jogo. Tem até uma foto que me manda, uma foto com um desses sites aí de estatística de futebol. Tá até aqui no meu celular. O Inter fez o que ninguém faz contra o Atlético Independência. Começou pressionando o Atlético. Tem a foto aqui da hora que o Inter roubou a bola para fazer o primeiro gol. Tinham 8 jogadores do Inter no campo do Atlético. O Atlético saindo a bola. Cara, alguém errar. Foi o Marco Rocha que errou, mas ou ele dava o bico, ou ele ia errar. Tava todo mundo marcado. Ele errou, o Inter fez o gol. Lógico que não dá pra você ficar fazendo isso o tempo inteiro, mas o Inter fez o quê? Cara, é no início do jogo que o Atlético faz aquele abafa, a torcida vem, independência e tal, eu acredito. Ele fez isso no início do jogo pra acabar logo com o fogo deles, com o fogo do Atlético. E ninguém faz isso com o Atlético na Independência. Eu, pelo menos, não vi ainda.
Achei que o Inter jogou bem, assim, consciente do que tinha que fazer em campo. Não saiu com a vitória por detalhe, cara. Porque talvez
É,
até merecesse sair do jogo,
eu acho
pô,
que o
sair com
empate foi
resultado
bom
positivo.
resultado, porque do jeito, assim, do jeito que o Atlético joga, aquele jeito lá, abafa, mas eles, assim, os caras jogaram também com vontade, o time foi pra cima, tentou o gol. Sei lá, acho que foi.
Mas foi no, o começo foi meio doido, né? Até o Luan, ele fez uma falta com 10 segundos, assim, quase que já tomou amarelo, já foi meio. E aí logo depois o Inter já fez o gol.
Pô, e o Atlético empatou. Foi um jogo meio maluco. Bom jogo, por sinal.
Foi sim.
E, pô, falaram tanto que o Nilmar tava machucado, que ia jogar esse Lisandro Lopes. Pô, cara, eu acho que nesse jogo de ontem o Lisandro Lopes foi muito mais importante do que seria o Nilmar. Pô, o maluco segurou a bola pra caramba, deu combate no zagueiro. O Nilmar não é muito de segurar a bola e dar combate em zagueiro, né? Ele é mais de velocidade, habilidoso, né? É, vai ser difícil, não sei, vai ser difícil tirar o Lisandro Lopes, porque ele jogou muito bem, assim. O Nilmar tava jogando bem, né? Mas não sei se ele pode botar os dois pra jogar junto,
bom,
não sei.
Bom jogador, né, cara?
Eu fico feliz que o Aguirre tá conseguindo arrumar esse time do Inter. Não que eu seja colorado, que eu sou um cara isento, mas é bom, né, ver técnico estrangeiro dando, né, se adaptando e dando uma luz ao futebol brasileiro que tava precisando.
De uma maneira meio, vou dizer, torta, mas descomunal, porque ele coloca métodos totalmente diferentes, né, que a gente vê no dia a dia no futebol brasileiro. Acho que esse que foi, tá sendo um ponto a favor dele.
É, e a melhor coisa, assim, pelo menos que eu acho que ele tá fazendo, e todo mundo diz no meio do futebol que isso ganha grupo, ele tá botando os melhores pra jogar. Os melhores que eu digo, os melhores que estão...
Independente de nome, né?
Isso, independente de nome, porque se fosse por nome, tava jogando lá o Hever, tava jogando o Newton, tava jogando o Anderson, tava jogando o Vitinho.
Ontem o D'Alessandro começou no banco, né?
Eu acho que ele faz tipo um revezamento do D'Alessandro e do Alex. Eu acho. O D'Alessandro jogou a final do estadual. É, começou jogando, depois o Alex entrou. Quarta-feira foi o contrário. E realmente, não, é complicado jogar os dois juntos, né, cara? Os dois com 30 e poucos anos já jogam mais ou menos na mesma posição. É complicado jogar os dois juntos.
O Valdívia também, ele começou no banco. O Valdívia tá bem pra cacete, cara.
É.
Pô, fez logo o gol. Ainda estava 3 segundos em campo, ele fez o gol.
Tá iluminado. O cara tá iluminado.
Fase realmente espetacular.
A fase Obina.
Tá.
Fase Hernani. Tá dando canelada na bola.
Mas
bola
ele, tenta... ele é bom
Mas
jogador.
Ele é bom jogador, é isso que eu ia falar.
Ele é jogador pra ir até pra Olimpíada.
Eu também acho. Bom jogador.
O Inter viu ele jogando na Copa São Paulo no Rondonópolis.
Ah, cara. O Inter é um time que tá toda hora revelando alguém, né? O trabalho que eles fazem ali na base. Não,
cara, e coisa que eu não sabia, o zagueiro lá que jogou com o Juan ontem, ele é irmão do Luizão, do Alex Silva.
É mesmo?
Tal de Alan Costa, é. Outro zagueiro.
A família é só de zagueiro, pô?
Irmão do Luizão, do Alex Silva, que jogou com o Juan.
Mais um careca com estria na cabeça.
Exatamente, exatamente. Maluco dá bico pra tudo quanto é lá.
É, passando.
São Paulo e Cruzeiro, né?
É, isso que eu ia falar. A gente tava falando aqui agora de Inter Atlético Mineiro, que foi um bom jogo. E aí a gente vai pra São Paulo e Cruzeiro, que foi um jogo modorrento também, negócio arrastado. E o São Paulo arrumou um golzinho lá, 1-0. Bom resultado, né? Até.
Muito por causa do Cruzeiro, né? O jogo do Atlético Inter foi bom porque os dois times quiseram jogar. No jogo do São Paulo e Cruzeiro, só o São Paulo quis jogar. O Cruzeiro não quis jogar.
O time do Cruzeiro também tá passando uma fasezinha assim que você olha e fala assim...
Cara, é complicado, mudou
sai
muito.
Sai nada daí. Saiu muita gente, óbvio.
E é difícil, né, cara? O técnico
encaixar, arrumou o time. Em 3 meses de trabalho, mais ou menos.
Isso aí, difícil. É complicado.
Perdeu todo mundo, né? Perdeu a Vitor Ribeiro, Ricardo Goulart.
O que deu pra ver ontem é que, assim, o De Rascaeta, ele realmente, assim, ele é um patamar acima do time. Mas aquela coisa, né, Henrique, Williams ali, não, se a bola não cair no pé do De Rascaeta, não sair alguma jogada.
O próprio Marquinhos,
jogada.
Cara, que...
Eu acho o Marquinhos e o William, né, assim, não, sem o seu Williams, né, o William mesmo.
Ah, William mesmo, tá.
Eu acho jogadores bem normais, assim. E assim, quando o De Rascaeta, assim, ele é muito bom, consegue fazer jogada com pouco espaço, assim, consegue resolver bem isso aí. Mas assim, quando não, ele é bem marcado, assim, o time fica sem opção. Você vê o Williams.
Só tem ele, né, cara?
É, não, você
vê o
Williams.
É isso que eu ia falar, ele não tem companhia, por isso que o
Williams, ele recupera a bola ali e a gente já conhece, né, o Williams
de outros carnavais,
né? Aí ele recupera a bola ali no meio de campo, aí não tem pra quem tocar, ou quando toca, sai errado, é assim.
É complicado, é que eu falo, é você substitui um Lucas Silva pelo Williams.
É, eu acho que assim, o grande diferencial do São Paulo foi o Centurion, né? Que entrou, é o jogador que vai pra cima, né? Que eu acho que é um pouco do que o São Paulo tava precisando desse jogador, assim, que fosse um pouco mais intenso, assim, né? Que não fosse muito burocrático. Será? E tal.
Ele foi o melhor jogador do da partida.
Fácil. Foi sem dúvida.
Eu fui o único que defendi Centurion e o Ren. E o Ren chamava ele de peladeiro.
Ele é um bom jogador. Veja bem, ele não é um craque, ele é um bom jogador, mas ele tem um estilão peladeiro.
Não, eu sei, é verdade. Só que assim, pra uma contratação tá bom. Ele não desaprovei, não. Então,
sim, achei sim. Bom ele fez até assim, o Pato jogou bem também, assim. Então,
ele deu um pouco de caralho, né?
Foi. Perderam bastante gols e tal. Mas assim, ele não tem tempo ruim, ele tenta mesmo, assim, se ele precisar errar 10 vezes pra acertar uma, ele não...
Cara, ele meio que ali um pouco, ele tem o quê? Uns 60, 70% da raça da Argentina que é peculiar, e uns 30% de habilidade de bola no pé, né? É por aí.
Sim.
E por incrível que pareça, o Bruno jogou bem, né, mano? Lateral direito.
Lateral direito, né?
Ele jogou bem. Mas olha só, o Bruno, cara...
Mas o assim, Bruno, assim, eram várias jogadas que ele chegava ali sozinho também, cruzava, que a bola ultrapassava a grande área e ia lá do outro lado.
Ele é burro pra cacete, né, cara? Não levanta a cabeça, não tá nem aí pra porra nenhuma. Mas ele não fez a partida ruim mesmo ontem, não.
Ele foi igual quando ele chegou aqui no Fluminense, aqui no Rio. Ele demorou a engrenar também. Ele chegou no Fluminense, foi banco de não sei quem, eu não me lembro quem era o jogador na época. Acho que era até o Wellington Silva mesmo. E depois ele tomou a vaga e ficou.
É, mas não acho também, acho um lateralzinho.
Ah, do nível aqui do Brasil?
Ele consegue chegar bem no ataque. O problema é que quando ele chega no ataque, nem sem ele, a maioria das vezes faz merda, né?
Não, é um jogador normal, mas assim, o problema é que... eu acho assim que o São Paulo contratou com o status de um outro jogador, né? Sendo que já no Fluminense ele já não funcionava há algum tempo já.
Sim, sim.
Ele veio pro São Paulo como uma solução. E eu acho que não é uma solução, bom, é um jogador disso. De elenco. É.
Ah, mas naquele elenco ali do São Paulo ele é titular. Quer dizer, só tem ele também, né?
É.
Quem?
Oi?
Quem?
O Bruno.
Hoje também teve.
Alô, alô, alô?
Oi. Melhorou, Felipe. Melhorou.
Eu falei que. Desculpa, só voltar que falei que tem um Reinaldo também.
Mas é esquerdo, útil. Reinaldo.
Mas já veio ele jogando na direita também, não?
Reinaldo é canhoto, cara. Não, quem joga na direita é aquele Hudson.
Tá certo. O Hudson joga improvisada.
O Hudson é perebinha pra caramba. Não gosto dele, não.
O Ganso ontem também não fez a partida tão...
Não, jogou bem. Pediu o jogo. Quando os laterais estavam meio apertados, ele ia, desafogava o lateral, pedia a bola. Ele procurou o jogo antes. Daquele jeito dele, mas procurou o jogo.
Eu acho que assim, é o efeito Centurion mesmo, né, que esse movimento e tal, acaba que os outros jogadores acabam também se movimentando mais e criando mais tipos de jogada também.
Verdade.
Voltando a falar um pouco do Cruzeiro, queria comentar, a gente tava falando do Marquinhos e o Willian, eu acho bizarro o Marquinhos e o Willian serem titulares no Cruzeiro, assim.
Pô, mas o elenco que eles têm, cara?
Não, é o que eu tô falando. É prova de que o elenco foi mal feito mesmo pra esse primeiro semestre.
Planejamento.
Falta de planejamento total. Tipo, os caras foram perdendo o jogador e, porra, você vai contar com o Marquinhos, cara?
Cada especulação no Cruzeiro dá pra perceber o desespero dos caras, né? Porque Valdívia, é Ronaldinho Gaúcho, você vê que...
Precisa de alguém ali no meio, né?
Pô, mas o Willian não era titular? ano passado também, quando tinha todo mundo. O Willian era titular, não era?
Cara... Não, ele era titular, mas assim...
Mas ele não tinha um papel tão importante quanto tem hoje em dia, né, cara?
Ele era bem mau jogador, não.
Bem coadjuvante.
Assim, para ser coadjuvante, claro. O problema é que assim, o Cruzeiro jogava com dois meias, né? Que era o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro jogava pelo lado, mas era um meia. E agora o Cruzeiro joga com dois caras agudos, né? Que é o Marquinho e um meia só. É por isso que eles estão querendo tanto um outro meia, né? Eles tinham um volante bom, né? E eles tinham um volante bom que sabia jogar.
Que sabia jogar, virar um jogo, fazer
cadenciar. Agora eles não têm. Agora eles não têm.
É, por isso também que eles fizeram uma proposta bem alta pelo Lucas, cara.
Eu acho que o Valdívia vai acabar indo pra lá.
Não resolve, né, cara?
É, mas eu acho que vai acabar indo pra lá.
É, agora o Felipe Gabriel aí sendo anunciado pelo Palmeiras, eu acho que já é uma indicação de que o Valdívia não deve ficar, né?
Não deve ficar, não.
A concorrência lá no Palmeiras tá para aquela posição ali, mais ou menos, tem Cleiton Xavier, tem Felipe Gabriel, tem o...
Alan Patrick.
Pois é, não,
também,
é...
Tá meio enganadorzinho, mas tudo bem.
Não, mas é muita gente para jogar em tese, mas na mesma faixa de campo ali, né, cara?
É, tem o Zé Roberto.
O Zé Roberto jogar. Tá jogando na lateral, né? Do lateral. Acho que agora o Zé Roberto não volta mais pro meio campo, não. Tem mais.
Eu acho já o contrário. Eu acho que o Zé Roberto volta pro meio de campo, porque muitos falou aqui em São Paulo depois da...
O Egito tá jogando bem, não?
Que é que o Santos foi campeão. Muitos se falou que foi bom, assim, foi bom não. De fato, algumas coisas precisariam ser revistas no time, o Zé Roberto ali na lateral, acho que não dá mais pra ele, aquelas coisas.
Cara,
assim.
eu vi um comentarista, pô, agora não tô me lembrando qual foi, se foi na Fox ou na ESPN, falando que conversou com o Oswald Oliveira, e o Oswald Oliveira falou que o Zé Roberto tava jogando na lateral porque ele queria, o Zé Roberto queria, porque pelo Oswald Oliveira ele não jogava na lateral, ele ia pro meio campo. E com o que o Ren tá falando aí, que teve muita gente que falou que o jogo do Santos foi muito feito em cima do Zé Roberto, né? No último jogo. E que pode ser o combustível que o Oswaldo queria. Falar, ó, tá vendo? Não dá mais pra você na lateral. Agora, sei lá. Eu acho que não dá pra ele mais em lugar nenhum, mas, enfim.
Cara, não adianta mais ele forçar, porque fisicamente ele vai estar um pouco abaixo, né, cara?
Esse
moleque, de repente, 20 anos batendo ali nas costas dele, pressionando, não dá pra ele ganhar. Entendeu?
Ainda mais campeonato brasileiro, né?
Um cara de elenco, pra ele entrar ali um jogo ou outro, segurar a bola, entendeu? O jogo que o Palmeiras estiver ganhando, ele entra ali no meio, segura a bola, vira o jogo. Entendeu? Um jogo, jogar 15 minutos, 20 minutos. Agora, pra ser titular absoluto e da lateral esquerda, complicado.
Complicado mesmo. Pesado. O fardo que ele tem que carregar ali de jogar nessa lateral é brabo mesmo.
Pois é.
Falar agora também do tava rolando aí agora, era...
Boca e River,
né? Péssimo jogo.
Pô, cenas lamentáveis.
Péssimo jogo. River ganhou 1-0, né? Gol de pênalti. Théo Gutierrez expulso.
Théo Gutierrez é uma máscara da porra, né?
Eu acho ele bom jogador.
Ele é bom
jogador. Pronto. Bom jogador tem vários no Brasil.
Não. Bom jogador. Ele é bom jogador.
Ainda mais na posição dele, centroavante. Não tem tanto assim, não, cara.
Tá ficando um amargo da porra ele.
Ele ainda ganhou.
Não, ele é marrento. Ele é
jogador da América do Sul ano passado, né?
Ele é marrento. Ele é marrento, isso é verdade. Mas ele é bom jogador.
O que vocês acham aí, Toy? Vocês ainda acham que esse time do Boca pode chegar longe na Libertadores, como se falou a princípio, de que seria um...
Primeiro ele tem que passar do River, né, cara?
Pois é, isso que eu tava vendo hoje, tava esperando bem mais do Boca.
Você vê os campeonatos argentinos, os jogos e tal, é aquilo ali mesmo, não dá pra esperar coisa diferente, não. É porrada, é tiro... Como é que é? Tira porrada e bomba. Tira porrada e bomba. Futebol não tem nenhum. Assim, quando eu vou ver um clássico desse, eu particularmente, quando eu já vou ver um jogo desse, ou seja pelo argentino ou para uma competição internacional, já vai esperando aquilo ali, porque futebol não
cara,
tem. Não...
Só teve dois times argentinos nos últimos anos que me agradaram e nenhum dos dois ganhou a Libertadores. Um foi o Vélez do Gareca, que jogava com a bola no chão, jogava bem. E o outro foi o New Old Boys do Tata Martino, que jogava com a bola no chão também bem. O resto é isso aí que o FT falou.
O Estudiantes de 2009, do técnico da Argentina.
Ah, sim. Do,
era bom também.
Do Sabedia. Isso.
Do Sabedia.
Também era bom. Também era bom. Também era bom. O resto é isso que o FT falou agora. Pô, num time que o craque do time é o Lodeiro e o dono do time é o Gago, aí tu já vê, né?
Eu não assisti o jogo, mas é, teve um, parece que uma polêmica do jogo com o Oswaldo, que ele tava fumando lá, que ele tinha, teria sido cortado, mas ele tava no banco, né?
Entrou os 42 do segundo tempo já com a vaca tinha ido pro brejo.
Do jeito que o Oswaldo é, conhecendo as coisas que ele fazia na Itália, ele é capaz dele chegar no vestiário, tô indo embora, vou pro Empoli da Itália, voltar pra Itália, porque isso aqui foi sacanagem que fizeram comigo. Ele é doido pra caramba.
Deixa o cara fumar o derby dele.
Pois é, o Plaza. O Plazinha dele. Isso é porque ele não... O conhaque.
Nosso amigo baiano mandou um derby lá da Bahia pra de Buenos Aires pra ele. Pô.
Só faltou mandar o
drive.
Velho Barreto. O drive. Drive, velho Barreto. E o Batuque também, né?
Pô. Aí, cara, mas porra, eu acho o time do River, assim, se tu for ver alguns valores, tem até valores melhor, cara. Tem o Sanches, tem o Théo Gutierrez, que é marrento, mas é bom jogador. Tem aquele outro volante, como é que é o nome?
Kraneviter, tem o Mora. Eu gosto do Mora, isso. Cara. O Mora, ele é insistente, pô, mas... pra caramba, ele é meio ruimzinho, mas
isso,
ele...
Isso, o time do Boca é bem mais duro, o time, sabe? É... Porra.
É, mas na primeira fase, o Boca foi sinistro.
Também, né? Que tá mal no ano, mas é bom jogador também.
Quem?
Piscolite.
Isso. O Boca foi melhor na primeira fase. Também o grupo do Boca era a baba do boi cansado. Né? Apesar que empatou com o Racing hoje, o Montevideo Wanderers. Tava ganhando até 42 minutos.
Não, mas o Boca tava jogando bonito, né? Mas segunda fase é diferente. E eu acho que não dá pra analisar muito clássico assim.
Tem isso também. Não dá pra analisar muito. Eles já entram com aquela coisa de vamos meter a porrada um no outro, vamos se agredir. É tipo o Grenal, se tirar a bola, ninguém nem vai anotar.
É o tipo de jogo que você não tem preocupação em fazer gol e sim não levar, né?
É verdade.
Ainda mais sendo mata-mata.
É verdade.
É. Os outros resultados teve.
O Tigres eliminou, né?
Eliminou o Universitário Sul, ganhou 2-1 fora, empatou 1-1 em casa, na terça-feira. O Racing empatou hoje 1-1 com o Montevideo Wanderers fora de casa também.
Ó, ninguém tá falando desse.
Ele tá rolando Emelec e Atlético Nacional.
Eu tô vendo.
Ninguém tá falando desse Tigre e sempre aquele papinho de que. Não, do Tigre. Sempre de que de mexicano não se interessa. E todo ano tem um mexicano na semifinal. Ou já teve também em final. Já teve,
bem, né, cara?
Já teve mexicano ganhando Sul-Americana. E não sei por que tem esse estigma ainda que mexicano não se interessa por competição Sul-Americana.
Mas parece meio revoltado, Felipe.
Não. Tô falando da imprensa.
Eu não,
geral, entendeu?
Eu não entendi, eu não assisti o jogo, então, pra poder analisar mesmo, mas não entendi esse empate aí, porque eu vi que tomou o gol aos 2 minutos, mas empatar com o Sucre dentro de casa também foi meio bizarro.
É,
né?
Eu não vi também, eu pego mais pela primeira fase que eu acho que eu vi dois jogos deles e jogaram muito bem. Sobs lá na frente, lá tem outros conhecidos também, que é tão conhecido que eu não tô lembrando
Guerron.
Agora, né? Que a cabeça tá...
Guerron.
Guerron, exatamente, a cabeça tá cansada, eu não tô lembrando, mas tem um Guerron.
Enfim, é um bom time. Isso do que o Felipe falou de como a gente ignora times mexicanos. Na verdade, cara, o brasileiro, ele analisa, assim, a Libertadores. Ele olha a tabela, aí vê os times brasileiros e vê se tem River e Boca. Se tiver River e Boca, ele fala assim, tem o River e tem o Boca, hein? Isso pode complicar um pouco. É. O resto não tá nem aí, amigo. Não pode ser estudante, pode
Sendo
ser.
que o River só ganhou Libertadores uma vez, né? Ou duas. Uma
Exatamente.
vez.
Aí tá todo ano sendo eliminado para brasileiro sendo eliminado para o Zemelec da vida, para um.
Atlético
Amando.
Nacional.
É,
Da vista também,
exatamente.
né?
Quem mandou esse papo hoje foi o Mauro César no Bate-Bola 2, que ele falou assim, que os brasileiros eles analisam desse jeito, ou é Boca e River, por exemplo, assim, eles ignoram, por exemplo, o fato de Estudiantes assim, ter vários títulos de Libertadores e tal, mas para eles é Boca e River, só é meio...
Eu confesso que eu nem sabia que que Maurinho tinha falado isso aí, mas...
O mito,
é,
mano,
não,
é
ele fala...
assim,
ele falou quando ele foi fazer a crítica do jogo do Corinthians aí, por causa disso mesmo, né? Que assim, ele foi falar, né, que o brasileiro ele não dá muito valor, assim, não assiste muitos jogos para saber como é que achou que o Corinthians fosse.
Pela
ganhar
forma que o Corinthians jogou ontem, parece que eles não viram um vídeo do Guarani. Ele
não,
tem
não
razão nisso.
Ele deve ter. O Tite, assim, aí vou também dar. Pô, o Tite deve ter visto, claro.
Não, mas eu
não, sim.
Parece
não, não questão de ver, mas questão de abstrair o que o Guarani poderia oferecer de perigo, entendeu? Guarani.
O Jato jogo... falando que, não, eu entendo, a gente sabe que o Guarani pode ser perigoso, mas a gente não veio pra empatar, entendeu? Tipo, eu não entendi que testaria sair com a vitória de qualquer jeito e tal. E, cara, foi o que vocês falaram, 2x0 foi pouco até.
Foi,
sim. E o jogo, assim, o que ele tava falando é que, assim, foi muito parecido com o Racing e Guarani. O Guarani ganhou de 2x0 do Racing em casa e foi, assim, praticamente do mesmo jeito, assim, que o Guarani fez o resultado.
Pois é. Então tá jogando aqui. Outro time que eu gosto é esse time do Atlético Nacional de Medellín, cara. É um time bem técnico, eu gosto desse time.
Cara, o time do Emelec também é um time razoável, cara.
Não,
eu é um
também,
time...
também gosto do Emelec.
Ruim, não. Daqueles Emelecs da época que o Flamengo
tomava sempre.
Não, aquele de 2011, não foi? Que o Flamengo ganhou lá?
Foi, foi.
Era,
não,
times
não.
Mais, bem mais
foi,
fraco.
Foi do... Não, 2011, 2012, foi perdeu lá.
Foi
não,
aquele...
ganhou em ano passado, 2014.
Tinha o Lúcio Gonzalez, no Lúcio Figueroa no ataque.
Ano passado. Lembra? Que ganhou.
Foi,
ano
foi
passado
isso.
Ganhou.
Tinha o Lúcio Figueroa.
2011 foi aquele pênalti do Wellington, ridículo, né?
Isso, exatamente.
Vamos mudar de assunto, que esse assunto tá meio brabo.
Meio.
Tá massa.
Meio depressão.
Não é que eu tô vendo o campo aqui, eu tô lembrando que esse campo...
Ainda vou nesse campo... estádio aí, meu.
É, esse estádio meio tosco aqui. Que...
Pelo menos os caras têm, cara.
É, isso é verdade.
É assim.
Cadê o Apex pra escutar isso?
Vou entrar aqui e falar um pouco de Liga dos Campeões, né? O Juventus ganhou do Real Madrid 2x1. Jogou muito bem, né? Poderia ter sido até por mais, porque o Juventus...
Menino Araújo tava perdendo a linha no Twitter, viu?
Pois é.
Cenas lamentáveis, né? Ainda
cenas
bem
lamentáveis.
Muito lamentável. Sujando o nome do DBCast.
Trisbocado no Twitter. Trisbocado.
Eu vou ter que criar um fake pra comentar os jogos da Juventus. É isso?
O ideal seria não comemorar, né, cara? Nem comentar, nem nada. Mas, assim, fazer o quê, né? Mas é sério mesmo. A Juventus jogou muito nesse primeiro jogo aí. Assim, 2x1 foi um resultado injusto, porque 2x0 pra mim tava de bom tamanho. 2x0, 3x1. Acho que a Juventus mereceu ganhar por essa margem, porque tirando ali o momento que o Real Madrid empatou, uns 10, 15 minutos depois, só deu o Juventus no jogo, cara.
Acho que o fator principal... pro êxito da Juventus foi a tão criticada, pelo menos por mim, defesa, né? Que o único jogador ali de frente que teve oportunidades, que teve destaque, para mim, no meu modo de ver, no Real Madrid, foi o James Rodríguez.
James Rodríguez.
O Cristiano Ronaldo não fez o gol, lógico, mas aquele gol que o James colocou na cabeça dele só precisou escorar. Enfim, mas ele não, no resto do jogo não fez grande coisa. Quem mais tinha? O Bale, então, nossa, o Bale é uma nulidade. Não, não
nulidade.
Teve,
aliás,
não...
temporada bem caída.
Exatamente,
do Bale
até que tá sendo.
Mas a Juventus jogou com linha de 4, né, FT?
Ela tá jogando com linha de 4 ultimamente. Ela jogou com linha de 3 contra o Mônaco porque tinha alguns jogadores debilitados, machucados, debilitados de saúde, e aí o Allegri resolveu colocar a linha de 3. Mas o esquema base da Juventus nessa temporada é com a linha de 4. E deu, tá dando certo, né?
Ok,
O Juventus tá um
Lichtsteiner,
empate.
Bonucci,
Lichtsteiner pela direita, o Bonucci, o Chiellini e o Evra pela esquerda. O Evra que é o ponto. O
É, o
Evra
ponto
que tira
fraco,
o
né?
ponto fraco.
Que
Por incrível que
isso?
pareça, isso numa zaga que tem Bonucci. Vem que Bonucci não
Mas
é ruim,
ele.
pô.
Exatamente,
Bonucci
mas é.
Lichtsteiner.
Essa temporada, o Bonucci, como eu tinha falado em outro programa, acho que eles estavam batendo muita cabeça. Enfim, acho que não estava levando a sério alguns jogos. Mas, por exemplo, o jogo contra o Borussia Dortmund, pelo menos em Turim, poderia ser muito mais tranquilo, mas não foi graças à desatenção deles, que no gol do Royce eles bateram cabeça e aquilo ali foi meio que a tônica da temporada. Mas agora não vamos ver que precisou deles de verdade. Eles bateram no peito e. Não, deixa aqui com a gente resolve. Teve
Caso
alguns
a
lances que o.
Juventus chegue na final, o Pogba volta.
Ele pode voltar já semana que vem, já tem chance de voltar semana que vem.
Aí é um reforço tanto, hein, cara.
Reforçaço, exatamente, porque querendo ou não, ele fez assim, ele não fez tanta falta porque o Sturaro, que teoricamente entrou no lugar dele, é um cara mais pegador, mas assim, fica ali atrás, ó, Pires, você fica aí na sua posição de praxe, que é no meio dos volantes, entre os volantes e os zagueiros, mas eu te faço a cobertura aqui, você pode sair. Esse é o Sturaro. Só que perde técnica, né?
É o Pirlo aquele que não corre, FT?
Isso, só fez dosezinho pra galera aí. Foi
Quem
12, né?
corre a bola, amigo? Já diria meu pai.
Pois é. Mas essa é a Juventus. Eu,
Não,
assim.
não. É que eu tava mandando, eu mandei um print para FT
Pois é.
sobre isso aí, que o Pirlo foi o segundo jogador que mais correu no jogo, né?
Exatamente. E a
Meio para
galera.
acabar.
E indo em cima daquilo que a gente falou sobre o brasileiro analisar a Libertadores, por exemplo, em Boca e River só, eles analisam, por exemplo, outras coisas bem que superficialmente. Vê o cara ali caminhando na maciota e acho que não tá fazendo nada, só pega a bola e chuta e
Que tá tão
faz
acostumado,
lançamento.
né?
Exatamente. O cara com 30 e tantos anos, 37, sei lá, correndo 12 quilômetros.
Tá bom, né? 37 anos.
Pois é.
Foi o que eu falei para você. Não, aqui é tudo palpite, é óbvio. Mas
Lógico.
o que me deixou um pouco incomodado com a possibilidade da Juventus chegar na
Então, um gol de
final
diferença só, né?
foi o gol
Outro, sabe que
realmente.
eu queria falar do Cristiano Ronaldo. Sabe que eu tô reparando o Cristiano Ronaldo há um tempinho já? Que ele tá jogando pra ficar batendo esses recordezinhos de gol dele. Porque
Pode ser.
assim, o Cristiano Ronaldo, além dele finalizar muito bem, fazer gol e tudo,
Não, o Cristiano Ronaldo é monstruoso, tipo assim,
não,
o
assim,
tratamento dele
ele sempre,
haja.
sim, mas ele sempre foi um cara que ele criou muitas jogadas, ele criava as jogadas. Quando não dava dando para ele fazer o gol, ele saía pra ponta, criava, e hoje em dia eu tô vendo que ele só quer ficar ali na área fazer
Não,
gol, amigo. Se encostar um...
eu tô achando que o Cristiano Ronaldo tá jogando, sabe quando tu tá jogando meio de saco cheio, assim, tipo, ah, tipo, foda-se, a bola vier.
Entendeu?
Entendeu? Quero fazer gols, manda a bola pra mim que só quero fazer gol, tá tudo certo.
Entendeu? Ele não foge mais da... Quando tem um jogo duro, assim, igual... Os dois últimos jogos do Real Madrid na Champions, contra o Atlético de Madrid e contra a Juventus. Cara, ele não tocou na bola.
Né? Não
Não
sai
tocou na
da área. Quem
bola.
tem feito muito bem isso, por sinal, o Benzema, que fez falta nesse primeiro
Quem tá...
jogo aí.
Isso. Assim,
Pra sair
ele fica
da área, iniciando o jogo.
dependendo do Benzema sair e do Bale, claro, para tentar criar alguma coisa para ele, mas ele não se movimenta. Ele não se
Não
movimenta.
sei se isso de repente é uma orientação do Ancelotti, né?
Pode ser.
Eu sei que para o Real Madrid tentar tirar essa vaga aí da Juventus, eles vão ter que jogar muito durante no jogo de volta. Porque a Juventus é um time malandro, tem um meio-campo ali.
O Modric não volta, né?
E a Ju, só falando um pouquinho mais, a Juventus ela me revelou um aspecto que eu tinha muita dúvida sobre ele, sobre o time, que é saber fazer o catenaccio. Ela conseguiu fazer segurar ali o Real Madrid no final
O
e que
catenaccio, Explica o que é o catenate, que é o esquema tradicional italiano.
Exatamente. Porque, só fazer a introdução antes, rapidinho. Muito se fala que, tradicionalmente, o futebol italiano é pura defesa, é isso, aquilo outro, mas nos últimos anos, desde a, sei lá, de 2006, que a Itália foi campeã do mundo, isso mudou bastante. O futebol italiano está muito mais solto, mais técnico, mais ofensivo do que, sei lá...
Foi até uma pena o resultado da Itália durante da Copa do Mundo, né, cara? Parece que
exatamente.
O trabalho todo feito foi ruim, não era ruim.
Do Prandelli, exatamente.
Do Prandelli.
Até que levou o time para uma final da Eurocopa. Que é bem difícil.
Enfim, não, aí... perdeu, foi até goleado pela Espanha ali na final, mas não merecia nem, de repente, nem ter sido goleado, assim. A Espanha
exatamente.
Era mais tinha na época, mas, pô, era um trabalho bem feito da Itália, do Prandelli.
Tanto que na primeira fase teve um Espanha e Itália também, foi 1-1, com a Itália saindo nem na frente.
Jogando até mais, assim,
jogando até mais, exatamente. Aí muito tem essa imagem ainda do futebol italiano das antigas, de ser de defesa, enfim. E isso mudou bastante. Só que, do que foi mudando, muito se criticou também que perdeu a identidade. Nesse jogo deu para ver que se for exigir da Juventus fazer o futebol de defesa, o catenate, ela pode fazer. Por exemplo, o Mourinho, o último grande catenate que teve na Itália foi a Inter de Mourinho.
Inter de Milão.
Segurando o Barcelona. Com
um a menos.
Muita gente, exatamente, com o Thiago Motta expulso. Muita gente se rasgou de raiva. Ah, que é antifutebol. Rapaz, aquilo é futebol também. Aquilo lá também é futebol. Não,
ainda
não
mais
tem...
um time que é muito mais talentoso que o
teu. Exatamente. Vai. E na Itália, a Inter ganhou foi de 3-1. Foi 3-1, se não me engano. Então, acho que foi 3-1, foi 2-2 de diferença. Ali é futebol também. Então, ali também conta ele. Para muita gente é tão bonito quanto o futebol de ataque. E vale.
Passar agora também para Barcelona e Bayern de Munique, que segundo o olho tático lá, o André Nunes Rocha, foi uma... Como é que foi que ele falou?
Não foi para leigo.
Não foi um jogo para leigos, ou seja, se você só gosta de futebol bem jogado, não se liga muito com esse lance de análise tática, técnica e tudo mais, você não deveria ter assistido o jogo, tá bom? Ter perdido, por exemplo. Apreciar aquele gol do Messi ali, que você só falaria assim, puta que o pariu, que golaço, você não poderia. Você tem que falar assim, nossa, belo gol do argentino, não sei o quê, bela movimentação, pessoal de uma bola roubada ali na intermediária ainda do Bayern de Munique.
Interceptada.
Graças ao fato do Barcelona estar jogando apenas num terço do campo, adiantou sua marcação e fez o gol.
Imagine ele e o Calçade no papo assim, caralho.
E com o Sorin junto.
Espetacular!
Espetacular. Uma partida espetacular. Porra, mano. Eu quero fazer de futebol, foi o que eu falei. Tipo, parece que o nego tava analisando a estátua da batalha, sei lá, de Waterloo, moleque. Da França, sei lá, assim. Não era isso. Tipo, é óbvio que, taticamente, ele teve um negócio interessante, o caralho, mas...
É meio que uma regra. Quando um jogo tem uma imperização enorme antes dele acontecer... E quando ele acontece, não é aquele que se imaginava. E alguém vai fazer de tudo pra meio que manter o jogo no nível que se imaginava. Vai falar, ah, não, que taticamente o jogo tá muito bom, taticamente isso aqui.
Eu nem escuto que taticamente o jogo tenha apresentado coisas importantes e tudo mais. Só que, porra, meu amigo, o jogo foi chato, cara. O jogo
pois
foi
chato. Até os gols, né?
Graças também até ao posicionamento ali, depois de um determinado momento que o Guardiola voltou para uma linha de quatro, conseguiu interceptar as triangulações ali do Barcelona e tudo mais. E os dois times, óbvio, com os dois times com medo de tomar gol. E o jogo foi truncado.
Eu não achava que o jogo ia ser tão bom assim pelos desfalques do Robben e do Ribéry. Acho que esse jogo era o que todo mundo esperava com os dois. Sem os dois, ficou muito a feição do Barcelona, mesmo que o Bayern tenha feito um bom primeiro tempo.
Voltou no segundo tempo muito bem também, o Bayern.
Mas só que
o
aquilo, cara,
o jogo.
Tem uma hora
talento, né, cara?
Faltou talento. Assim, eles tinham, assim... É aquilo, né? Às vezes, esses caras que falam de tática, às vezes eles se empolgam tanto com essa parada, eu também me amarro em tática, mas que eles às vezes eles esquecem que quem faz o negócio é o jogador, entendeu? O Bayern de Munique tava com uma tática no primeiro e no segundo tempo ótima para parar o Barcelona, só que quem tinha na frente? A bola, não, aí o Bayern atacava, tirando o Messi. Aí a bola bate, o Miller é um excelente jogador, mas ele não é um jogador habilidoso. Ele não é um jogador que vai pegar a bola e vai partir pra dentro, vai comer um, dois, três, igual o Robin faz ou o Ribéry faz. Igual o Messi faz, igual o Neymar faz. Ele não vai fazer isso, nem o Lewandowski. Então assim, ficou um jogo meio mecanizado do
Não, eu acho também, assim, os dois, um com medo do outro, porque cada um sabe o que o time pode fazer, entendeu? O Barcelona, de repente, se toma um gol ali, eu não sei como é que seria. Partir pra dentro de qualquer jeito, caralho. Por exemplo, o Bayern de Munique tomou o primeiro gol, continuou no estilo dele. Depois o Messi faz aquilo dali, e aí você sai pra você fazer pelo menos um golzinho, né, cara? Tipo, pra falar assim, pô, 2-1 fora de casa, a gente consegue correr atrás. A gente vai jogar lá, vai voltar pra Alemanha e tudo mais. Tomou o terceiro gol nessa saída. Foi isso.
E outra coisa também que eu não tinha visto ainda os dois jogarem juntos. Mas o que eu percebi desse jogo, não sei se isso aconteceu em outros jogos do Bayern, que eu não vi. Eu achei que o Xabi Alonso tira o espaço do Schweinsteiger. Eu gosto do Schweinsteiger jogando ali, igual ele joga na seleção da Alemanha ali na frente dos zagueiros. Ele faz
o pelo alemão, né?
Isso. E quando ele joga. E quem faz isso no Bayern é o Xabi Alonso. O Schweinsteiger
O Schweinsteiger antes ficou rodando o campo inteiro, cara. Tinha hora que ele era até lateral direito.
E outra, não tocou na bola. Ele não jogou nada.
É muito essa parada por exemplo, da insistência do Lan no meio-campo. Tem jogo que ele vai muito bem, tem jogo que ele não vai. Ontem pela direita, apesar de ele estar travando bem ali o jogo e tal. Não foi a partida boa do ano.
É o que eu falo, quando você... Desculpa, Vinícius, rapidinho. Quando você tira o Lan da lateral direita para o meio campo, você perde talvez o melhor lateral direito do mundo para ganhar um meio campo legal.
Okay. Será que ainda é? Será que ainda
lateral
é?
Direito?
Lateral direito? Quantos anos o Lan tem? Será que ele aguenta?
Se não é o melhor dos melhores, né? Não, mas não é questão física. Dele não tá jogando lateral direito. Com certeza não é questão física, é questão tática do Guardiola.
O Lan, quando ele jogou bem no meio campo, foi quando o Guardiola escalou ele como se fosse o primeiro volante, entendeu?
Sim.
Ontem ele não foi primeiro.
Não, era o Xabi Alonso.
Era o Xabi Alonso. Aí você põe um cara ali pra jogar aberto pela direita, ele fazer a meia pela direita, e o cara não tá tão confortável assim, ele não conseguiu fazer o jogo fluir.
Ele não ficou confortável, o Schweinsteiger não ficou confortável.
Isso, você lembrar da Copa, apesar da goleada da Alemanha contra Portugal, os outros dois jogos dela contra Gana e contra os Estados Unidos não foram grandes jogos e era com o Lan jogando no meio campo. No mata-mata que ele foi pra lateral direito.
Mas foi o que eu falei pra vocês, os laterais da Alemanha na época eram, os dois eram zagueiros, né? Isso que eu não consigo entender, você botar usar um zagueiro pra botar
Pra Mustafa e outro.
Era o Boateng.
Você tendo o Lama.
O Boateng era miolo de zaga, era o Mustafa
e o. Não. Rovez, eu acho.
Rovez, exatamente.
Cara, olha só. Eu acho que no início da Copa tava jogando o Boateng na lateral e quem tava jogando no meio do miolo da zaga era o Hummels e o Mertesacker.
Não, o Mertesacker não chegou a ser titular, não, nenhuma vez.
Eu acho que era Boateng e Hummels
e
miolo.
E o
Mustafa,
exatamente, era isso laterais. Mesmo.
Aí era depois, mesmo. Porra, aí você vai ficar improvisando um zagueiro na lateral direito, tendo um lateral direito bom pra caralho ali pra jogar no meio campo, porra. Ainda mais um time que tem um Toni Kroos, tem um Schweinsteiger, o próprio Khedira, cara. Você pode formar um meio campo muito bem com esses três, entendeu?
Isso, e depois formou, né?
Do Low. Formou, pô. Formou um bom meio campo, por sinal. Era o óbvio a se fazer.
Ainda tinha o ganso alemão.
É porque o Guardiola tem umas convicções também que parece que não arreda o pé daquilo. Por isso que eu defendo o fim do guardiolismo total.
Fim do guardiolismo.
Não, mas uma parada que eu achei maneira do Guardiola, ele tá jogando ali desfalcado, porra. Tu perdeu um Robin num jogo desse, cara?
Foda-se. Com certeza, é verdade.
Agora, eu vou cornetar ele um pouquinho. Porra, você perde o Robin, perde o Ribéry. Qual o jogador
não,
que você...
E não põe o
Götze?
O Gantz tava com algum problema físico, cara.
Tem certeza?
Acho que foi isso que disseram no Twitter.
Que é porque eu li uma cornetada de alguém, que acho que foi do Beckenbauer, porque ele não... Aliás, o Beckenbauer...
Beckenbauer é dessa geração de
Zico,
de
Beckenbauer,
Cruyff, ele só fala...
Cruyff, é só corneta, só.
Mas enfim, o Beckenbauer cornetou o Guardiola de não ter colocado o Götze pra jogar.
É, eu vi que o Götze tava com algum problema e que o Götze tinha alguma... Eu vi que o Götze tinha uma parada também dele não conseguir fazer o que... cumprir taticamente o papel, entendeu?
Pô, meu amigo, taticamente já tinha um montão de gente pra cumprir taticamente o papel ali. Tinha o Miller.
Mas agora... Agora, o que a gente também tem que pensar é que, apesar das chances que o Barcelona teve ali, teve a do Neymar, teve a do Daniel Alves, se eu não me engano, teve a do Suárez, enquanto ele estava jogando com uma linha de três. Depois que o Guardiola enfiou aquela linha de quatro ali atrás, ele conseguiu neutralizar bem. Ele travou o Barcelona. Agora, você tem um cara que é um gênio em campo, que é o Messi.
Teve outro fator que a gente comentou logo após que terminou o jogo, que o 3x0 ficou muito irreal, né? Do que foi o jogo.
É, não foi. Não era jogo pra isso.
É, não era jogo pra isso.
O que eu tô te falando? Você tem um jogador feito Messi, que o maluco em 15 minutos ele deu 3 gols, porra. Ele fez dois, os dois praticamente sozinhos, apesar da recuperada de bola. Ele acerta um chute da entrada da área, no melhor goleiro do mundo, a bola entra, depois ele faz aquilo no segundo gol, e o terceiro ele dá no Neymar e acabou o jogo, cara. O talento do maluco é surreal, pô.
Pior que eu gosto do Boateng, cara.
Não, ele é bom zagueiro, cara. Agora.
Cara, mas foi ridículo aquele drible que ele tomou.
Cara, eu pensei que ele tinha tomado um tiro.
ele lembrou o Fernando mesmo, cara. Fernando da
Cara, eu vi umas 10 vezes o lance pra pensar, pra ver assim, pô, o que ele fez de errado? Vocês sabem que eu sempre fui um zagueiro clássico, assim, estilo Boateng. E eu fiquei olhando assim, porra, o que ele fez de errado? Eu achei que ele fez de errado foi o seguinte, ele pra vocês no grupo, ele fez o certo primeiro, que o Messi sempre bate aquela bola cruzada na canhota, ele marcou a canhota, beleza. Só que o Messi cortou pra direita e ele tentou, não sei o que ele tentou fazer de voltar.
Ele tentou voltar, cara, e o pé tava no alto ainda.
Isso, e o pé, aí ele caiu, era melhor ele deixava o Messi ir. Ele ia tomar o drible, mas não ia cair, entendeu? Deixava ele ir.
Mas aí também tu pensa. Tudo bem, que é o Messi, o caralho. O maluco tá ali, final de jogo. Ele é canhoto. Canhoto. Canhoto normalmente não usa o pé direito pra porra nenhuma. Tu espera do maluco pegar aquela bola, cortar pra direita e fazer aquilo, dar o tapa? Não dá, cara. É a parada que transforma o maluco em outro nível.
Eu não sei se vocês vão lembrar. Quem costumava dar um drible desse de fingir que ia chutar e virar pro outro lado é o Renato Gaúcho. Só que o Renato Gaúcho fazia isso com a bola esticada.
A bola esticada, ele pra dentro.
Do pé, a final do Grêmio contra o Liverpool, contra o Hamburgo, ele fez um gol desse jeito, cortando.
É, ele finge que vai bater e corta pra dentro, só que a bola bem esticada. Ele costumava fazer muito isso. Era
a bola colada.
Fernando Torres também fazia gol assim direto.
Só que o movimento do Messi não existe igual, não, cara.
Ele é surreal, pô. Ele pega, foi o que vocês falaram. Ele pega a bola colada no pé, ele vai carregando daqui a pouco. Ele finge, vai dar o tapa pra esquerda e corta. Ele dá o tapa pra esquerda, que é pior.
Pois é.
Corta pra dentro. Aí fodeu, amigo. Aí ele chega na cara do goleiro, do melhor goleiro do mundo hoje. O maluco mais, o goleiro mais intimidante. E dá um tapa. Onde a bola tinha que cair era ali, cara. É surreal tudo ali que ele fez. Aí é o talento. Não tem como tu fazer. Aí não tem como. Não tem tática, não tem um caralho. Tu manda a tática, tu manda a porra toda por causa do caralho.
Foi, pior que eu tava acompanhando o jogo pelo WatchESPN no trabalho, aí, porra, na hora do primeiro gol, meu chefe chegou, aí acabou o jogo pra mim. Aí depois eu só fiquei sabendo depois que foi 3x0.
Manda esse maluco tomar no cu, rapaz.
Não, e outra coisa, né? E outra coisa, né? É que o Vinícius falou, o Noé é o goleiro mais intimidante do mundo hoje, né? O Neymar ficou nervoso na frente dele.
Ficou, verdade.
É.
Você viu que no gol do Neymar ele trepicou pra caramba pra chutar. Então, foi uma, duas, três, aí analisou. E...
Não, mas eu acho que aquilo dali ele fez como finta mesmo.
Ele claro, fez ele fez como finta, ele fez pra tirar
ele
o
Ele fez como da... finta, lógico, é claro. Mas.
Se fosse
mas
outro,
foi uma análise. Ele
tirava o corpo, dava no outro lado, tava
é certo. Isso, é isso.
É, o Neuer era. Cara, e pior que o Neuer ele sai, tipo assim, tu vê que
não, ele fez no primeiro muito, tempo uma cara. Defesa incrível,
ele
cara,
cresce
aquela
demais,
com
cara. É, ele cresce
agora,
demais, cara.
Porque ele abriu as pernas.
Ele levou uns riscos ali e acho que meio que. Não sei se é necessário, porque se não saísse também, não teria ninguém ali pra ajudar. Mas, por exemplo, teve acho que dois, três lances que. Acho que inclusive foi um com o Neymar, que se o Neymar tivesse um pouquinho mais de percepção, nem dominava a bola.
Já batia de primeira.
Já dava um tapa já que o Neuer tava o quê? A 1 quilômetro do gol. Já
É.
dando aquelas doideiras de líbero dele. Mas ele foi
Ah,
dominar e tal.
mas agora falaram pra ele que ele é líbero, meu.
É, o
Pois é.
posicionamento dele, né, cara? Ele joga bem adiantado mesmo para isso mesmo, para permitir até pro time marcar um pouco mais em cima. Agora, tu vai marcar lá em cima, tendo nego rápido feito Suárez, Messi e Neymar, cara? É foda.
É,
Uma
aí que
hora tu toma uma
tem
bola.
isso também, né? É, o Guardiola, assim, todos os times dele jogam com defesa marcando lá em cima. Mas, pô, será que um jogo como esse ele fala, pô, tem três caras rápido pra caralho? Será que nesse jogo eu tinha que estar tá marcando lá em cima também?
Ah,
Entendeu?
mas aí é fora também, se tu não marca em cima, tu dá o meio campo pros caras. Aí fudeu, tu
Por
vai dar o meio
algumas
campo pro
vezes,
Barcelona.
alguns momentos, o Bayern jogou com três zagueiros, pelo
Não,
que
no
eu vi.
início do jogo ele jogou. Ele inclusive botou o Rafinha lá na
Isso.
esquerda pra marcar justamente o Messi carregando pra dentro,
Isso.
na perna esquerda. Aí
Isso.
depois ele viu que não tava dando certo e botou a linha de quatro. Aí ele anulou o jogo. Ele travou o jogo do Barcelona. E aí ficou aquele jogo chato pra caralho que a gente ficou vendo a maior parte do
Aí ficou
tempo.
aquele jogo chato, isso aí. Verdade.
É. Vamos encerrar, galera. Eu ia falar, bom, a gente podia até falar um pouco de brasileiro, mas brasileiro, é até chato falar de brasileiro agora, porque o brasileiro só vai começar a engrenar lá para agosto mesmo.
Tu
Ninguém, time tá cagando e andando.
tem um momento. Momento
Momento
MLS.
MLS,
Momento
momento
chicano.
MLS.
Momento green card.
Momento Tijuana.
Momento Tijuana.
Porra, só a gente começou a falar de Champions aí, esqueceu a vinheta do FT, hein?
É
Aquela
mesmo.
vinhetinha lá. Aquela vinhetinha dele cantando
Do
The
The
Champion.
Champions, é.
É verdade. Cadê o
Coloca aí,
momento?
Celso. Cadê o Celo?
Tô aqui, ué.
Não
Vamos.
toca a vinheta mesmo para encerrar, só para falar que acabou o momento Champions League para ir para MLS. Aí você toca.
Senhoras e
Ele não
senhores.
escutou, não.
Será que eu escutei?
Vai tocar um Ray Connery agora?
Não, deixa
Um
quieto.
Ray Connery.
Momento,
Ray Connery.
momento, uma semana triste para MLS, que caiu o último invicto.
Red Bull perdeu?
Red Bull perdeu fora de casa contra um rival, contra o time que agora está em
Rival.
primeiro colocado, o New England, né, Revolutions. Eu estava lá, se foi o jogo, foi um sábado à noite. Eu lembro do jogo.
Foi no estádio do Red Bull.
Ih, a patroa já se vê que
Participação
tava
da
muito
patroa
louco,
aqui.
hein? Muito louco.
Deu ruim.
Mas
Ficou
foi o Red
pantene.
Bull já entrou derrotado em campo. O técnico poupou alguns titulares, os principais de ataque. E o time praticamente abriu mão do jogo. Começou perdendo de 2-0 logo e fez um golzinho no final, mas não deu nem pro cheiro. Mas, essa domingo agora. Nós temos o primeiro derby nova-iorquino
Red Bull contra
da
New York
história da
City?
MLS.
Nossa Senhora.
E vai ser o jogo na casa do Red Bulls contra o fake Manchester City,
Não, porque o Red Bull é
Bronx.
muito true, né?
É,
O
o
Red
Red Bull
Bull
é
é
o
um time
Manchester
histórico,
United.
é
É o Manchester
um
United.
time de tradição, um
Demais.
time que está desde o começo da liga, com outro nome, obviamente, mas isso não vem ao caso agora.
Mas é Red Bull
Então
e
nós
quem? É
estamos
Red Bull e
New York
Red Bull
City.
e New York City, que nós chamamos aqui de o fake Manchester City.
Troca ideia com o Mauro, já que vocês são fãs do Mauro César Pereira, fala com ele sobre esse lance do Red Bull, do Nova York mudar de nome, ainda mais mudar para Red Bull e tal. Ele vai dar umas ideias bem legais sobre isso aí.
Não me interessa a opinião dele, só a respeito. Muito menos a sua, imagina a dele. Então,
Pai,
vamos.
agora é assim, é?
Precisamos dessa vitória. Nós estamos a 4 pontos agora, com um jogo a menos, mas estamos a 4 pontos da primeira colocação. E o fake Manchester City está muito mal, está quase em último. Então, a responsabilidade total do Red Bullzão de ganhar domingo e ganhar com uma goleada.
Celo,
Menos de 3-0 eu não comemoro, estou avisando.
Desempenho ruim à parte, como é que tá o Vila?
O Davi Villa tá no banco?
City.
Isso que eu queria saber.
O Davi Villa, ele tá em fase de adaptação ainda. Ele não jogou o último jogo, acho que eles estão poupando ele um pouco, né? Mas é a única
A fase de
cabeça ali
adaptação
pensante do New York City, né?
A fase de
Você
adaptação
vê
do New York,
que.
do Vila deve ser assim, caralho, eu jogava com o Messi, eu jogava com a porrada de maluco foda, olha onde eu vim parar. Nessa merda de time aqui. É isso que deve estar pensando, nessa merda de liga.
Mas tá ganhando bem por isso e morando em Nova York, meu amigo. Isso não conta?
Não sei, cara. Morar em Barcelona,
capital do mundo.
Capital do mundo. Quero morar em Barcelona, depois vou morar em Madrid pra jogar com o Atlético de Madrid também.
Pois é.
Nossa,
desculpa. Nossa, ele é Galaxy,
a parou. Está sendo, e eu o Lampa sendo bem remunerado.
O Lampa também tem culpa nisso aí, né? Podia ter dado já uma ajustadinha já no time e tal.
É, o LA Galaxy empatou, hein, FT? Nosso LA Galaxy. Empatou com o Real Salt Lake. 0-0.
Fala um jogador do Galaxy. Ele vai falar o roqueiro, o roqueirão lá, cabeludo.
Fabiquini.
Alex Lalas. O Kobe Jones.
Fabi Ramos.
Goleiro obeso. Goleiro obeso que foi jogar futebol americano depois. Hã?
Foi o Fabi Ramos, pô.
Foi o Fabi Ramos, tá certo. Exatamente.
O New York City tá com 6 pontos, cara. Isso é uma vergonha. Sujando o nome de Nova York. Esse time é vergonhoso. Mas vai ter a lição deles bem dada todo mundo.
Imagina a briga de torcida deles. Deve ser que sopor, né? Com isopor.
É, eles estão planejando aí mais ou menos 1.000 torcedores do New York City.
Eles arrumaram onde?
Tem, cara. A média de público deles, por ser primeira temporada, tem sido boa, né? Porque é novidade e tal.
O nome do goleiro.
Em termos de público, eles estão bem. O problema é que o time deles, assim como o time do Kaká em Orlando City, são bem fraquinhos. E dependem quase totalmente o Orlando do Kaká e o City do Vila, né? Então, o resto do elenco deles, eles não praticamente nulos.
E, Celo?
Não é boa que os dois estão mal.
O nome do goleiro da Copa de 94 era Tony Meola.
Tony Meola. Verdade.
Eu falei aqui, Tony Meola.
Cria aqui de New Jersey, viu?
E foi jogar futebol americano depois.
Também, tentou.
E, ô Celo, só pra. Não sei se vai encerrar, não sei. Mas se alguém. Sim, tem uma questão. Aquele lance do Beckham em fazer um time em Miami não foi pra frente, não?
Ele tá tendo problema com a questão do estádio, né? Porque pra ele criar esse time, a liga requer que ele faça também o estádio, né? Ele não precisa exatamente ter o estádio pronto pra iniciar.
O Dolphins não vai mudar de casa? Não dá franquia. Pra pegar o estádio do Dolphins, não?
Eu não creio, cara. É porque o estádio do Dolphins ele tem uma capacidade alta. Então você não vai ter a demanda pra você ter pra você ter um time de futebol. Pra time de MLS, cara, um estádio de entre 17 a 20 mil tá de ótimo tamanho, dependendo do mercado. Né?
Ainda mais Miami.
Você tem o Seattle Sounders, que tem a melhor público, a média de público da MLS, que supera 40 mil por jogo, mas isso aí é a parte, né? Não é a regra. Então, o resto da liga é mais ou menos aí entre 17 a 20 mil.
Ainda mais Miami, que o pessoal é bem morgado com. Você tinha um Heat lá ganhando. Fazendo temporada boa após temporada boa e o público era bem.
Pô, parece até um time brasileiro aqui do Heat.
Mas isso aí, essa parada aí do Heat é meio caô, cara. Porque o Heat acho que é o terceiro o quinto em.
Não, mas é nem de. Neném de quantidade.
É tem um lounge. Tem um lounge lá na AA Arena lá. Que a galera ficava mais no lounge e demorava pra ir pro jogo, entendeu? Mas eles são meio
assim. É, exatamente, de força, de intensidade, sei lá, fraco demais.
É, na verdade, a fama do torcedor desportivo de Miami é que é aquele torcedor de boate, né, que ele não tá nem aí pro evento.
Com aquelas camisetinhas brancas lá, é ridículo.
É, eles vão tudo vestido pra boate e o evento em si, o jogo em si é o que menos importa. Eles estão ali pra aparecer.
O time, o estádio, a arena tem um lounge mesmo, tipo assim, de boate mesmo. Deu com a
tem.
O caralho, deu ficar lá. Assiste
o time
o jogo
perde,
lá.
O time perde, eles vão falar, oh no, man, so bad. Aí vai embora.
Ué, naquele. Mas, naquele. No ano que
o pessoal voltou, não teve?
É, não, teve um, isso que eu ia falar, no ano que, no 2013, 2014, 2013, 2014, não, 2012, 2013, que o Heat ganhou do Spurs, se eu não me engano, foi do Spurs, foi. É, que o Ray Allen acertou aquela bola lá no final, de três para empatar o jogo, eu já tinha ido embora há muito tempo já, a arena já estava vazia, aí tentaram voltar e não conseguiram.
Tem que deve ter olhado pro relógio, ó, já chegou a hora da boate desse jogo aí.
É, tipo, foda-se essa porra, vou embora daqui. Então, galera, fim do momento
É
MLS.
isso aí.
Só
Falaram até
para finalizar,
Ray Charles.
Cuiabá campeão
Eu tô
da
com a
Copa
parte
Verde.
dele. Ele deu 5-1 no Remo.
Sim, o Remo. E o primeiro já foi 4-1 Remo, né? Eles viraram.
Tem que ficar de olho nessa Copa Verde aí, tio. Depois da recusa
desse
negócio, na Copa do Nordeste, como é que vai tentar pagar na Copa Verde?
É. Brasília foi campeão. Ó, o Celo. O Celo tá bem.
Tá, galera. Encerrar aqui. Boa noite.
A todos. Sai daí, mexicano.
Boa noite a todos. Vamos encerrar.
Vamos encerrar. Daqui a pouco ele vai botar um
chicharito. Falou aí, galera. Boa noite.
Ah, peraí. Esqueci de falar que a fofoca aqui.
Abaixa aí.
Abaixa pra você falar, rapaz.
Ah, tá bom, tô abaixando. É Kevin Prince Boateng.
Kevin Prince Boateng. Porra, é isso aí ia ser maneiro, hein?
É irmão do Bruno. É
pro Red Bullzão.
É irmão do Bruno.
Os irmãos. Ué, os irmãos Boateng, a família Boateng não tá muito feliz nessa semana, mas.
Pô, ainda bem que ele vai sair do Schalke, cara, porque quando ele não joga, o time joga bem.
E ó. Não, no Mila também, ele tava uma desgraça.
Porra, ele tá em desgraça já há um tempo.
Vai cair bem nas Estados Unidos.
Vamos encerrar.
Abraço
a todos, até amanhã. Até a próxima.
Até amanhã.
Até terça que talvez tenhamos um convidado especial.
Ah, certo, já pode
anunciar. Pode anunciar? Teremos então a presença do. Abaixa aí, cara. Só pra falar o nome do convidado, porque isso é ilustre.
Cara, tá bêbado, cara.
Teremos a presença do Júlio Schied, não é?
Júlio César, mais conhecido como Júlio Schied no Twitter,
é criador
mais
do.
Mais conhecido ainda do arroba Futidados.
É, criador do Ensina Romário e do Futidados. A gente deve ter ele aqui na terça-feira, então. Até a próxima, espero que vocês curtam.
Vamos ter conteúdo desse programa, porque normalmente não tem nada.
Então, um abraço a todos, até a próxima. Valeu.
Tchau.